parte daqueles que visitam a igreja de São Sebastião, na zona norte do Rio de Janeiro, não sabem da importância da Igreja dos Capuchinhos, como ela é popularmente conhecida. Além de ser dedicada ao padroeiro da Cidade Maravilhosa, a igreja abriga uma imponente pedra de granito que foi fincada por Estácio de Sá para marcar a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no dia 1 de março de 1565. Com mais de 2 metros de altura, a pedra originalmente teria sido colocada às margens da Baía de Guanabara, mas depois foi levada para a igreja. E como a colonização portuguesa veio atrelada à catequização católica, essa não é a única igreja que conta a história de formação do rio, como explica o historiador Rafael Matoso.
Era preciso ocupar e era preciso explorar essa região, né? E para que isso pudesse consolidar, uma série de ordens religiosas vieram para cá, como, por exemplo, a Igreja dos Capuchinhos da Tijuca, que está ali os restos mortais do próprio fundador da cidade, o Estácio de Sá. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde vai ter o casamento de Dom Pedro I, né? A coroação do primeiro imperador do Brasil. Então, é uma igreja que está atrelada à própria história da ocupação colonial.
Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai zumbar, seu corpo todo balançar.
Espalhados pela cidade, há muitos monumentos históricos pouco conhecidos da população carioca e menos ainda dos milhões de turistas que visitam o Rio de Janeiro anualmente. E alguns deles resistiram a grandes mudanças ocorridas nos últimos 458 anos. O Morro do Castelo, por exemplo, onde a ocupação do Rio de Janeiro começou, foi literalmente posto abaixo no início do século passado. Mas Rafael Matoso conta que alguns vestígios ainda podem ser vistos.
E um marco importante de pedra que ficava na frente da igreja do Morro do Castelo ainda está preservado ali no edifício do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de frente à Praça Paris, no Rio de Janeiro. Então, é uma herança material que a gente ainda pode ver e remontar muito dessa história da origem do Morro do Castelo.
Mas a cidade não começou com a chegada dos portugueses. O jornalista Rafael Freitas, autor do livro O Rio Antes do Rio e biógrafo de Araribóia, o principal líder indígena do século XVI, reforça a herança indígena que a cidade carrega. Um exemplo é o nome do principal estádio do Brasil, o Maracanã. Palavra de origem tupi, que nomeia uma espécie de papagaio abundante na região naquela época e que significa como o chocalho maracá.
O maracá continua a ressoar quando jogam o Fluminense e o Flamengo, justamente com as cores das batalhas coloniais. Preto e vermelho, que era a cor dos índios, do urucum e do genipá, verde, branco e grená, a composição da bandeira de Portugal. Então, quando joga o Fla-Flu no grande maracá, para mim, os espíritos ancestrais continuam lutando essas batalhas coloniais.
Apesar de os povos indígenas do Rio de Janeiro terem sido praticamente dizimados, a contribuição deles para a formação da cidade continua. Que digam os cariocas, termo que nomeia a pessoa nascida na capital fluminense. A palavra é de origem tupi. Seu significado é casa de branco. Cari, branco, e oca, casa. Já Guanabara, que é o nome da baía que banha grande parte do litoral carioca, significa braço de mar, em tupi-guarani. Descoberta pelos portugueses em janeiro de 1502, a formação foi confundida com a foz de um grande rio e, por ser janeiro, foi então chamada de Rio de Janeiro, batizando a cidade e o estado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.